Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 24 do livro Gênesis, no versículo agora número 50, quando o servo de Abraão está lá na casa do Labão para ver se leva a Rebeca para casar com Isaac. Né? Nós estamos estudando isso nos capítulos anteriores, e agora ele coloca lá, ele colocou tudo e vai esperar a resposta deles. Será que a Rebeca vai realmente poder ir com ele, né? Então vamos lá, no versículo 50. Labão e Batuel tomaram a palavra e disseram: isso procede de Avé, não te podemos dizer nem sim nem não. Eis Rebeca na tua presença, toma e parte, que ela seja mulher do filho do teu senhor, como disse Avé. Quando o servo de Abraão ouviu essas palavras, prostrou-se por terra diante de Avé, tirou joias de prata e de ouro e vestidos e os deu a Rebeca. Fez também ricos presentes a seu irmão e à sua mãe. Ou seja, o que que eles fizeram? Olha, não somos nós que vamos decidir isso. É ela que decide, deixa ela levar, leva para ver se ela quer exatamente isso. Isso é um respeito muito grande, né, meus amigos? Tem gente que gosta de impor coisas para os outros. Não? Então, esse livro Gênesis, ele é aula o tempo todo. Isso aqui dá para a gente fazer um curso. Né? No dia que, olha, veja bem, no dia que nós deslocarmos dessas teologias tacanhas, grudentas, sabe? Essas coisas difíceis que a gente ouve por aí, estudarmos isso com clareza, isso vai acontecer aqui no mundo de regeneração, vai ser assim. Nós vamos estudar isso com muita clareza, colocando. Teremos professores, grandes mestres da espiritualidade, para nos ensinar isso, o valor de cada ação dessa, de cada palavra dessa. Olha que bonito. O Labão, né? Não, é minha irmã, não posso dizer nem que sim, nem que não. É ela que decide. E é uma menina, né? A menina, porque naquela época lá, essas meninas casavam com 12 anos, 13 no máximo. E aí, dá tudo para ela decidir. Ela que sabe, a vida vai ser dela, não é minha. Ainda tem pai, mãe, irmãos aí que querem decidir o futuro dos outros. Não vou nem dizer negócio de casamento, porque hoje já está muito liberado, né? As meninas casam com quem quiser, não tem muita essa interferência, mas costuma ter interferências em outros campos, às vezes no campo da profissão, no campo das escolhas de amizade. Então é preciso de pensarmos nisso, né? Então comeram e beberam, ele e os homens que o acompanhavam, e passaram a noite. De manhã, quando se levantaram, ele disse: deixai-me ir para o meu senhor. Então o irmão e a mãe de Rebeca disseram: que a jovem fica ainda 10 dias conosco, em seguida ela partirá. Mas ele lhes respondeu: não me detenhais, pois foi Iavé quem me deu êxito, deixai-me partir, a fim de que eu vá para o meu senhor. Eles disseram: chamemos a jovem e peçamos o seu parecer. De novo, olha. Ah, eu quero para mim. Ela é tão bonitinha, tão queridinha. Deixa ela ficar com a gente mais uns 10 dias. Ele falou: olha, eu não sei. Isso aqui é Deus que está mandando. Então você vai contra a vontade de Deus? Você vai ainda ficar preso aos seus interesses? Mas é Deus que está mandando. Ele me indicou essa moça. E ainda vocês querem ficar, ou seja, Deus, Yahvé me indicou um fato, e você quer ficar preso ao passado? Porque naquele momento Rebeca já passa, ou Rebeca já passa a ser passado deles. Até então ela era filha e irmã. Naquele partido, naquele momento, ela será esposa e mãe, porque ela tem dois filhos na frente, né? E como é que você faz? Não, então chama a Rebeca, chega, deixa ela decidir. Ela que tem que decidir, a vida é dela, o mundo que ela vai construir será dela. Eles chamaram Rebeca e lhe disseram: queres partir com este homem? E ela respondeu: quero. Então eles deixaram partir sua irmã Rebeca com sua ama e o servo de Abraão e seus homens. Eles abençoaram Rebeca e lhe disseram: tu és nossa irmã, se tu milhares de miríades, que a tua prosperidade conquiste a porta de seus inimigos. Pronto, está feita a obra. O pensamento de Yahvé, de Abraão, ligado a Yahvé, resolve a situação. Então Rebeca vai embora. Veja, veja o respeito. Ela foi com a ama dela e foram com os servos. Ela não foi sozinha com o homem. Ela foi com outras pessoas. Ou seja, há proteção. Quando você trabalha em nome de Deus, Deus te protege. Ele coloca situações para te proteger. Certo? Rebeca e sua serva se levantaram, montaram sobre o camelo, os camelos e seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Bom, está feito então o trabalho do servo. Agora a Rebeca vai chegar na casa de Abraão e vai encontrar Isaac, né? Aí você fica pensando assim, mas que coisa estranha. Então quer dizer que a moça parte para o casamento sem conhecer o marido? Ah, amigos, já essas coisas antigamente aconteceu muito isso. Mas olha, tinha tudo combinado no mundo espiritual. Aí quando chegava aqui, só cumpriu o que estava acertado. Você acha que Deus ia deixar os filhos dele assim, uns jogando uns contra os outros? Não. Então, antigamente, eu me lembro de um senhor, quando eu era garoto, eu era muito amigo de um senhor mais velho, ele me contou como é que foi o casamento dele. Ele falou assim, olha, a minha noiva, né, a moça que eu conheci também, ela morava numa fazenda. Eu fui lá num sábado e conheci a moça. No outro sábado, eu voltei lá e fiquei noivo. Para ter o casamento. No outro sábado eu casei. Mas em 15 dias ele resolveu o problema dele. Aí você fala assim, mas dá certo? Dá certo. Porque já era combinado, já eram almas afins. Isso acontecia demais da conta. Também como acontecia também coisas estranhas que não davam certo. Mas a grande maioria dava certo, porque era necessário que fosse daquele jeito. Isaac voltava do poço de Lai-Roi e habitava na tenda de Neguebe. Ora, Isaac saiu para passear no campo ao pôr do sol, e erguendo os olhos, viu que chegavam camelos. E Rebeca, erguendo os olhos, viu Isaac. Ela apeou do camelo e disse ao servo: Quem é aquele homem no campo que veio ao nosso encontro? O servo respondeu: É o meu senhor. Então ela tomou seu véu e se cobriu. Olha que coisa bonita, né? Ou seja, ele vai ser meu esposo, então eu tenho que ficar pura para ele, eu tenho que ficar. Ele tem que entender que eu sou pessoa de bem. Eu não vim aqui para uma aventura, eu vim aqui para um esponsal, serei esposa dele. Então, como era na época se fazia isso, aliás, até hoje ainda fazem, né, entre os muçulmanos, mas ela se cobre. Ou seja, para que você se me veja, para que você me conheça, você terá que tirar o véu da minha pureza. Ou seja, você terá que me desposar. Isso tudo é muito simbólico, né, meus amigos? Quando nós queremos alguma coisa pura, alguma coisa que nos faça muito bem, nós temos que desvendar esse véu. E esse véu, muitas vezes, é o que necessitamos fazer, a nossa ação no bem. Muito bem. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac introduziu Rebeca na tenda da sua mãe Sarai. Ele a tomou e ela se tornou sua mulher e ele a amou. Isaac se consolou com a morte da sua mãe. Isso aqui também tem um simbolismo bem interessante, né? Quer dizer, quando Deus tira uma coisa de você, ele te dá outra. Vamos trabalhar aqui a questão do Isaac. Então, Deus tirou Sara de Isaac, que é a mãe dele. Aí agora ele deu para ele uma esposa. Assim Deus vai fazendo conosco. Quando ele retira alguma coisa de valor nosso, ou quando a vida nos retira, pode vir que vem outra na frente, outra coisa boa. Vamos pensar nisso, né? Muito bem. Eu tô querendo que vocês também estudem o livro Gênesis, sabe? Dentro das suas possibilidades, dentro dos seus tempos aí. Vão entendendo como é que isso é importante estudar. Como que você aprende a cada dia, a cada versículo, a cada capítulo, você aprende lições novas, porque esse capítulo do Gênesis, ele é realmente o encontro do homem com Deus. É o que nós podemos dizer desse capítulo do Gênesis. É quando o homem se encontra com Deus. Ele sai lá da sua criação, caminha por vários caminhos, não é? E agora ele busca esse Deus para ser realmente o Senhor da sua vida. Vamos lá, no capítulo 25 agora. A descendência de Setura. Setura. Vamos ver o que significa isso, né? Abraão tomou ainda uma mulher que se chamava Setura. Olha. E ela lhe gerou Zahã, Jaquissã, Madã, Madian, Jesboque e Sué. Tá vendo? Isso pode ser simbólico, né? Porque Abraão já era velho, já era antigo. Será que ele teve tantos filhos assim mesmo? Ou será que isso aí é uma descendência de valores, né? De coisas que ele tenha realizado? Tudo isso para ser pensado. Porque isso aqui, veja bem, nós não temos comprovação histórica disso. Então, esses biblistas, esses arqueólogos, eles ficam loucos querendo ver o que é verdade e o que não é verdade. Não é questão de ser verdade ou não verdade. É questão de estudos, de análises. Então, isso aí só no futuro nós vamos saber se Abraão realmente teve mais gente. Só tem lá aqui, ó. Jaçã, Jaquissã, Medan, 3, Madian, 4, Jesbeque, 4 e Suécia, mais 5 filhos. Não, mais 6 filhos. Então, ele teve Ismael, teve Isaac e mais esses 6 filhos. Ismael, nós sabemos que realmente existiu, Isaac também, porque foi um patriarca. Ismael, patriarca dos muçulmanos e é hoje o diretor espiritual do Brasil. Mas e os outros? Né? Jaquissã, que era um filho de Abraão, gerou Sabá e Dadã. E os filhos de Dadã foram os Assurim, os Latusim e os Laomim. Filhos de Madian, Efa, Ofel, Enoque, Abida, Eldaá, todos esses são filhos de Centura. Essa é uma descendência que nós vamos passar direto, porque nós não temos comprovação histórica, mas podemos dizer que são as descendências da pessoa de bem, que faz o bem acontecendo, sempre se multiplicando, né? Abraão deu todos os seus bens a Isaac. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu os presentes e os enviou ainda em vida para longe de seu filho Isaac, para o leste e para a terra do oriente. Isso parece um pouco contraditório. Como é que Abraão, sendo um homem tão ligado a Deus, ia ter concubinas e ia gerar filhos que não iam dar nada para eles, a não ser alguns presentinhos lá, né? Então, isso é para a gente analisar no futuro. Nós não vamos aqui entrar nesses detalhes porque nós não sabemos. Seria assim, malhar em ferro frio. Não vou ter condições de dizer isso para vocês. Ninguém sabe disso. Por mais que a gente pesquise, a gente não vai encontrar, né? Mas vamos entender que são pensamentos bons, que são realizações boas e que acabam indo para longe, certo? Agora vamos estudar no capítulo 25 a morte de Abraão. Eis a duração da vida de Abraão, 175 anos. Depois Abraão expirou, morreu numa velhice feliz, idoso e saciado de dias, e foi reunido à sua parentela. Isaque e Ismael, seus filhos enterraram na gruta de Macpela, no campo de Efrom, onde estava lá a Sara, né? Filho de Seor, o Eteu, e esse Eteu, ele está defronte a Mambré. É o campo que Abraão comprara dos filhos de Hete, e nele foram enterrados Abraão e sua mulher Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, e Isaque habitou junto do poço de Lai-Roi. Então, veja bem, aqui ele volta a falar uma coisa bem interessante: os seus filhos, Isaque e Ismael. Ele não fala nos outros filhos. Então, por isso que dá para a gente a impressão de que isso é um jogo psicológico. Que são os bens multiplicados de Abraão, que deram nome a eles, como se fossem filhos, não filhos da carne, mas filhos da sua bondade, filhos do seu conhecimento, filhos da sua reestruturação enquanto um homem de bem, enquanto um homem à procura de Deus. Certo? Bom, vamos pensar nesse ponto que parece que é mais próximo da realidade de Abraão, da realidade psicológica de Abraão, não é? A descendência de Ismael, né? Então, eis a descendência de Ismael, o filho de Abraão, que lhe gerou Agar, a serva egípcia de Sara. Então, isso, já estudamos isso, Agar, que era aquela concubina lá, desculpa, aquela serva, né, de Sara que deu filho a Abraão. Então, essa descendência de Ismael é uma coisa bem interessante, porque nos diz muito diretamente, porque o Ismael é o nosso diretor espiritual aqui do Brasil. Daqui a pouco nós vamos estudar sobre isso, no nosso próximo encontro. Então, meus amigos, vamos ficando aqui e peço a vocês que me dê suas sugestões, seus comentários, Vê se está sendo útil para você e fique na paz do Senhor Jesus, que Ele continue abençoando seu lar, sua vida, sua família.